Semana em África.
Bem-vindos a mais uma Semana em África. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embaló quer dissolver a Assembleia Nacional Popular após ter recebido o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá. Moussa Baldé tem mais pormenores.
Tal como a RFI avançou na quinta-feira, Umaro Sissoko Embaló comunicou aos atores políticos que vai dissolver o Parlamento. O presidente guineense alega como motivos uma crise entre os partidos da coligação no governo, uma crise no Parlamento e ainda a situação securitária do país. Pela primeira vez numa audiência com Umaro Sissoko Embaló, o presidente do PAGC, o seu arquirrival nas últimas eleições presidenciais, Domingos Simões Pereira, não concorda com a intenção do presidente guineense. Domingos Simões Pereira disse que uma dissolução do Parlamento nesta à altura, seria uma decisão catastrófica para a Guiné-Bissau.
Ela é que saberá dizer, né, o que é que o motivou a pensar nisso. Eu acho que a única coisa que nós fizemos foi partilhar o nosso pensamento e mostrar que a ideia da dissolução do Parlamento, porque estamos em face de assuntos que são fracturantes, não é uma solução. Não é uma solução porque isso é a vocação da Assembleia Nacional Popular, tratar de assuntos fracturantes. E, portanto, não se encontra solução dissolvendo a única entidade que tem, não só competência, mas tem vocação para promover o debate. Deve-se é promover o debate. Alguém dentro da nossa delegação sugeriu que houvesse uma intervenção dirigida à nação, junto da Assembleia Nacional Popular, para redirecionar, não é, os mecanismos de diálogo interno que têm sido utilizados. Mas, como pode imaginar, nós também falámos de outros indicadores que, a nosso ver, demonstram claramente a responsabilidade dele, de forma direta, naquilo que é o ambiente securitário que se vive no país.
O presidente Embaló reúne o Conselho de Estado na segunda-feira. Analistas da política guineense admitem que, se não mudar de opinião, poderá decretar a dissolução do Parlamento na segunda-feira.
Esta semana, o presidente guineense exonerou o ministro da Economia, Vítor Mandinga, uma decisão tomada tendo em conta a proposta do primeiro-ministro. Em Angola, o Parlamento votou na especialidade a lei que proíbe a realização de sondagens durante a campanha eleitoral com vista às eleições gerais. O diploma deve ser submetido à votação na Generalidade na próxima quarta-feira. Avelino Miguel.
Angola caminha nos preparativos para as próximas eleições gerais, previstas para o mês de agosto do corrente ano, com aprovação pela Assembleia Nacional de vários diplomas que incidem no processo. Depois da discussão para a atualização das leis da imprensa e do exercício da atividade de radiodifusão e televisão, a Assembleia Nacional discutiu na especialidade, com vista à sua votação global na próxima semana, o diploma que regulamenta a realização de sondagens e inquéritos de opinião. O diploma submetido à Assembleia Nacional pelo Executivo proíbe a divulgação e realização de sondagens e inquéritos de opinião em matéria eleitoral a partir do início da campanha para as eleições e à boca das urnas. A norma foi um dos temas fraturantes nas discussões na especialidade entre os deputados do partido governante e da oposição. A oposição defende a eliminação da proibição e as empresas de sondagens consideram que o diploma condiciona a sua livre atividade.
A aprovação desta lei está a suscitar debate entre parlamentares da UNITA e do MPLA. Francisco Paulo conta-nos os pormenores.
O MPLA e a UNITA mostram-se divididos quanto à lei das sondagens e inquéritos de opinião, diploma aprovado na terça-feira, vetando sondagens durante o período eleitoral. Maurílio Luiello, vice-presidente da bancada parlamentar da UNITA, contesta o modelo de regulação do diploma, questionando as relações que limitam a divulgação de sondagens no dia das eleições.
Por que é que não se permitem sondagens à boca da urna? O que nós estamos a contestar e vem espelhado nos três diplomas tem a ver com o modelo de regulação proposto.
Entretanto, o deputado do Grupo Parlamentar do MPLA, Agostinho Van Dunen, minimiza as críticas do Partido do Galo Negro e afirma ser política a posição apresentada pela UNITA.
É uma questão de opção política. Esta lei não é especificamente para atender a questão da campanha eleitoral. Portanto, estamos aqui a falar de outras matérias, no domínio econômico, também pensamos nisso.
Sobre o assunto, o ministro das Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Comunicação Social, Manuel Homem, lembrou que o projeto admite apenas a divulgação de sondagens antes das eleições para salvaguardar a dinâmica eleitoral.
Em Cabo Verde, a antiga diretora-geral do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, foi acusada pelo Ministério Público de 11 crimes de peculato, num processo com mais 5 acusados, incluindo a antiga ministra da Saúde, Cabo Verde. O relato é do nosso correspondente, Odair Santos.
A antiga diretora-geral do Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia foi acusada pelo Ministério Público em coautoria e em concurso real e efetivo da prática de 20 crimes, sendo 11 de peculato, 6 de participação ilícita em negócio agravado, 1 de inserção de falsidade, 1 de infidelidade, 1 de lavagem de capitais. Há ainda 9 contraordenações praticadas pelos representantes das entidades responsáveis pela condução de procedimento ou por funcionário de administração pública. Uma empresa em nome da antiga diretora-geral do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, é acusada da prática de 6 crimes de participação ilícita em negócio agravado. Por sua vez, a ministra da Saúde da altura é indiciada por um crime de inserção de falsidade. Apesar do comunicado da Procuradoria-Geral da República de Cabo Verde não identificar os acusados, à data, Ricardina Andrade exercia o cargo de diretora-geral do Hospital Público e Cristina Fontes Lima era ministra adjunta e da Saúde no último governo do PSV. O Ministério Público avança que a base da acusação é um relatório da Auditoria Administrativa e Financeira realizada pela Inspeção Geral das Finanças ao Hospital Agostinho Neto, reportando-se ao período de 2013 a junho de 2016 por indícios de prática de ilícitos criminais.
Ainda em Cabo Verde, o Governo garante que vai respeitar os direitos dos trabalhadores da empresa pública dos aeroportos e segurança aérea no processo de concessão dos aeroportos à sociedade francesa Vinci. Odair Santos explica-nos os pormenores.
O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, tranquiliza os sindicatos e os trabalhadores de que todos os envolvidos vão ser ouvidos no processo de concessão e garante que todos os direitos dos trabalhadores da ASA vão ser salvaguardados.
Vamos iniciar agora um processo de diálogo com todos, como é evidente, e todos vão ser informados e todos vão ser participantes deste processo e nós pensamos que é fundamental que os direitos adquiridos sejam preservados, salvaguardados. Os sindicatos vão fazer parte desse processo e todos os direitos adquiridos serão salvaguardados. Nós estamos a defender o interesse público, o interesse dos colaboradores da ASA, mas sobretudo, e aqui também estamos a trazer um parceiro que é capaz de investir em nome do Estado durante os próximos anos, permitindo que esse investimento de mais de 700 milhões de euros possa ser canalizado para as áreas em que só o Estado pode e deve intervir.
O Governo decidiu atribuir a concessão do Serviço Público Aeroportuário de Apoio à Aviação Civil nos 4 aeroportos internacionais e 3 aeródromos ao Grupo Vinci, com o objetivo de expandir e modernizar a rede aeroportuária cabo-verdiana e, ao mesmo tempo, promover o turismo no país.
Em Moçambique, o Fundo Monetário Internacional aprovou a retoma do apoio direto ao Orçamento de Estado moçambicano após 6 anos de suspensão. A decisão foi tomada em Washington e confirmada em Maputo pelo Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tunela, e pelo representante do FMI no país, Alexis Maier. Orfeu Lisboa tem mais informação.
Considera o Ministro da Economia e Finanças de Moçambique, Max Tunela, que o Governo e o Fundo Monetário Internacional dão assim um novo passo nas relações bilaterais.
Anunciamos hoje a aprovação pelo Conselho de Administração do Fundo Monetário Internacional do pacote negociado e acordado com o governo moçambicano que vai assegurar a retoma do financiamento e do apoio direto ao orçamento do Estado.
Para trás ficam 6 anos marcados pela suspensão pelo FMI do apoio direto ao orçamento do Estado de Moçambique devido à descoberta das dívidas ocultas. O FMI vai assim desembolsar 428 milhões de euros num programa de assistência que tem a duração de 3 anos, contados a partir do próximo mês.
Na África do Sul, o banqueiro português João Rendeiro foi encontrado morto esta sexta-feira na cela da prisão do Westville, em Durban, onde se encontrava há 6 meses a aguardar extradição para Portugal. É o ponto final nesta rúbrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana.